Beruchim Habayim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parshat HaShavua. Sendo que nós já nos encontramos no mês do Nissan, entramos na clima do Erev Pesach, da véspera do Pesach, o shiur de hoje vai ser dedicado a um assunto geral ligado com Pesach. Num trecho conhecido do Agadá Shel Pesach, encontramos um assunto muito interessante. Três opiniões: quantas pragas os egípcios receberam. E o Agadá Shel Pesach nos diz o seguinte. Rabi Yossi, o Galileu, diz o seguinte. De onde você deduz que os egípcios foram castigados com 10 pragas no Egito e no mar foram castigados com 50 pragas. No Egito, o versículo diz, e disseram os magos ao faraó, é o dedo de Deus. E no mar, o que diz o versículo? E os bnei Israel viram a grande mão com a qual Deus fez castigar os egípcios, e o povo temeu a Deus, e eles acreditaram em Hashem e em Moshe, seu servo. Percebemos, diz Rabi Yossi Haglili, que o que eles receberam como castigo no Egito foi apenas um dedo. Portanto, no mar, eles foram castigados com a mão inteira de Deus, sendo que uma mão tem 5 dedos. Aqui podemos deduzir que no Egito eles foram castigados com 10 pragas e no mar foram castigados com 50 pragas. Em seguida, o Haggadah Shel Pesach continua nos dizendo que Rabbi Eliezer diz, ou seja, Rabbi Eliezer ele não concorda com Rabbi Yossi Haglili. Ele diz o seguinte, de onde sabemos que cada praga que Deus bendito seja ele, trouxe sobre os egípcios no Egito, consistia de 4 pragas, porque foi mencionado, lançou contra eles o ardor de sua ira, fúria e indignação e desgraça. Uma expedição de anjos maus. Aqui podemos concluir, fúria, uma praga, é indignação já a segunda praga, desgraça é a terceira, uma expedição de anjos maus é quarta. Ou seja, podemos deduzir que o dedo que eles foram castigados no Egito, o dedo dos 10 pragas, ele de fato foi composto de 40 pragas. Porque cada praga ele é composto de 4. Se o dedo é 40, podemos concluir que no mar eles receberam 200. Podemos concluir, diz Rebbe Eliezer, deduza daqui que no Egito foram castigados com 40 pragas e no mar foram castigados com 200 pragas. Rebbe Akiva não concorda e Rebbe Akiva ainda acrescenta. Ele acha que as punições seguindo Rebbe Eliezer são poucos. Ele diz de onde sabemos que cada praga que Deus trouxe sobre os egípcios, consistia de 5 pragas, ele continua dizendo o seguinte, no mesmo versículo, lançou contra eles o ardor de sua ira, fúria, indignação, desgraça, uma expedição de anjos maus. Ele diz o seguinte, o ardor de sua ira, a primeira praga, fúria, a segunda, indignação, a terceira, desgraça, a quarta, uma expedição de anjos maus, é a quinta. Ou seja, pode-se deduzir daqui, diz Rabbi Akiva, que no Egito foram castigados com 50 pragas e no mar foram castigados com 250 pragas. Sendo que no mar está escrito Hayat, está escrito a mão de Deus, e no Egito é Etzba e dedo, todos os três, tanto Rabbi Yossi Haglili como Rabbi Eliezer, como Rabbi Akiva, eles concordam que no mar eles receberam 5 vezes a quantia que eles receberam no Egito. Mas segundo Rabbi Yossi, no Egito era 10, por isso no mar é 40. Segundo Rabbi Eliezer, no Egito era 40 e por isso no mar é 200. A opinião do Rabbi Akiva, no Mitzrayim, no Egito era 50. Portanto, no mar, eles apanharam com 250 pragas. E por que que é tão importante para nós saber quantas pragas os egípcios receberam no Egito e no mar? 40, 200 ou 250? O que que nós podemos aprender desse assunto e o que que está por trás do argumento de Rabbi Yossi Haglili, Rabbi Eliezer e Bakiva, como contar quantas pragas e punições os egípcios receberam? Sobre isso encontramos no Sefer Kolbon, no nome do Baal HaMelamed, o seguinte. A opinião do Rebbe Eliezer, que as pragas que os egípcios receberam no Egito era uma praga que penetrava os quatro elementos dos objetos que se encontravam no Egito. Sabemos que tudo que existe em nosso mundo é composto de quatro elementos. O elemento de fogo, o elemento de água, o elemento de ar e o elemento chamado terra. A mistura desses elementos e a forma que eles se integram, que de fato que define toda e qualquer criatura que existe em nosso mundo. Quando os egípcios foram punidos e castigados no Egito, os makot, as pragas, eles penetravam os quatro yesodot, os quatro elementos de todos os objetos que se encontraram no Egito. Ou seja, não somente que a praga e o castigo atingiu o objeto na forma que ele já está composto e montado dos quatro yesodot, quando já existe o mix, a mistura dos quatro elementos na forma que eles se integram um com o outro para formar e decidir aquela criatura, mas mais ainda, as pragas castigaram os quatro yesodot, os quatro elementos de uma maneira profunda que atingiram a essência de cada elemento. Por isso, diz Rabbi Eliezer, os makot eram cada não somente era composto do quatro. Era uma maca que atingiu não somente o produto final, mas também atingiu a essência, o yesod, o elemento, tanto de fogo, também da água, vento e terra que se encontram em todos os objetos, que se encontravam em todos os objetos no Egito. Por exemplo, quando os egípcios foram castigados com maca do dam, com a praga de sangue, não somente que foi atingido as águas que se encontraram no Egito, águas como que ele se apresenta para nós, numa entidade chamada água, mas também o fogo, vento e terra que se encontra na água. A água é composta não somente de água, ela é composta de fogo, vento e terra. E todos os quatro elementos foram atingidos, todos os quatro elementos foram punidos. Rabbi Akiva diz mais ainda. Rabbi Akiva fala e explica para nós que as pragas que os egípcios receberam não somente que atingiram os quatro elementos, fogo, água, vento e terra, mas também atingiram o quinto elemento. Nós sabemos que existe um quinto elemento, que é a substância original sobre o qual se montam os outros quatro elementos, porque os quatro elementos eles se montam em cima de um yesod, um elemento simples, e uma certa forma chamado Hiuli, ele é potencial, ele não tem forma e definição ainda. Naquele quinto elemento, que ele é acima dos outros quatro elementos, que isso é a essência do assunto, que ele carrega e integra os quatro outros elementos, também naquele quinto elemento, o elemento básico, primário, foi atingido e foi punido. Por isso nós temos as opiniões do Rebbe Eliezer e Rebbe Akiva. Sendo que tanto Rebbe Eliezer e Rebbe Akiva concordam que os makot, as punições, não eram apenas punições e castigos superficiais. Eles atingiram o íntimo e o âmago dos egípcios. O argumento entre eles é até quando o castigo precisava penetrar e ser absorvido nos objetos dos egípcios que representam o orgulho dos egípcios. Logo vamos ver. Que tanto Rebeleza e Reba Akiva, eles concordam que somente castigar, de uma maneira superficial, como que os objetos no Egito se demonstraram, aquilo que nós chamamos o revelação do assunto, com certeza era insuficiente. Sendo que a profanação, o tum'a, a impureza dos egípcios, foi bem mais profundo de ser considerado somente na superfície. Por isso, para purificar e elevar tudo que se encontrava no Mitzrayim, no Egito, precisava castigar e punir não somente aquele que está por fora, que está na superfície, mas também aquele que está no íntimo, no âmago do Mitzrayim. O argumento é até quando era necessário. Segundo Reb Eliezer, ele acha, ele está da opinião que atingindo os quatro elementos, o Esh, Ruach, Maim, Afar, fogo, água, vento e terra, já é suficiente. Porque foi castigado não somente a parte externa dos objetos, já entramos no íntimo. Foi atingido, foi punido, os quatro elementos sobre os quais foi composto aqueles objetos. Mas Reb Akiva diz que isso é pouco ainda. A impureza do Egito foi mais ainda. E precisava, Deus precisava castigar até o quinto Yesod, o quinto elemento, que é o elemento primário, o elemento potencial sobre o qual se montam os quatro elementos. Ou seja, tanto a impureza do Mitzrayim, a profanação do Mitzrayim, como também a cura, que isso vem através do castigo, é para penetrar até a essência mesmo do Mitzrayim. Até o quinto Yesod, o quinto elemento, e por isso ele diz que no Egito eles foram castigados com 50 pragas e no mar com 250. Com isso podemos entender a proibição, o conteúdo da proibição do Hametz, que é de fato uma consequência da impureza do Egito, é diferente do que a maioria das proibições que nós encontramos na Torá. Hametz, não somente que nós somos proibidos para se alimentar com Hametz durante Pesach, e não somente que nós somos proibidos de tirar qualquer proveito que é chamado Hana'a do Hametz durante o Pesach, por exemplo, nós não podemos pegar o Hametz nosso e dar isso para nossas empregadas para eles se alimentarem, também é proibido. Mas há uma proibição adicional chamada Bal Yera'e ou Bal Yimatze. O Hametz não pode se encontrar nem em nossas casas, pátios, negócios, tudo, qualquer área que pertence a nós, o Hametz jamais que pode se encontrar naquelas áreas. Ou seja, a proibição do Hametz é tanto na Achilá para se alimentar, para usar como alimento, também com Hana'a para tirar qualquer proveito, e mais ainda, nós não podemos ter Hametz como o nosso durante a festa do Pesach. O próprio fato de ter Hametz já é uma proibição. Ou seja, a proibição de se alimentar com Hametz representa o Hametz como que ele já é um produto final. Para se alimentar de qualquer alimento, aquele alimento tem que ser um alimento definido, pronto para ser usado como alimento. Ou seja, ele já é algo que tem um tzior, já está bem definido. Ninguém pode se alimentar com os quatro elementos abstratos que se encontram numa comida. Ele tem que digerir uma comida como que ele é, algo bem comestível. Quando falamos aproveitar algo, isso já não sempre devemos tirar o proveito de um assunto como que já está definido, às vezes podemos tirar proveito do assunto de uma maneira mais essencial, se ligando mais com a essência do objeto. E por isso, encontramos na Torá que tem certos assuntos que são proibidos para ser usado como alimento e mesmo assim podemos tirar deles proveito. Ou seja, apesar que aquele assunto é proibido bachilá, nós não podemos comer, aquele não é um alimento permissível a nós, mas podemos tirar proveito. Por quê? Quando a Torá nos ordena não se alimento de tal produto, significa que o rá, o ruim, aquele que é negativo que se encontra aquele assunto, ou negativo que se encontra no parte externo daquele assunto, como que ele se apresenta de uma maneira revelada. Por isso diz a Torá, você não pode usar aquele como alimento. O alimento significa um produto acabado. Mas quando a Torá fala, você não pode comer aquilo, mas mesmo assim a Torá te permite para tirar proveito, significa que o íntimo daquele objeto possui algo positivo. Por isso o proveito você pode tirar. Mas interessante é anotar que quando chega Hametz, a proibição é tão longe que não somente que o Hametz não pode ser usado como alimento no Pesach, e não somente que nós somos proibidos de aproveitar o Hametz e tirar qualquer proveito dele, mas o próprio fato de ter Hametz entre nós já é algo totalmente proibido. Sendo que o Hametz é algo tão perigoso espiritualmente para nós, a essência do Hametz é algo que nós devemos se afastar totalmente. A essência do conceito do Hametz, sem tirar proveito, e obviamente, sem comer aquele Hametz, o próprio fato de ter o Hametz é algo que nós devemos se afastar. O Hametz ele é equivalente como a impureza dos egípcios. E por isso, da mesma maneira como tanto Rebbe Elezer e Rebbe Akiva concordam, que a impureza dos egípcios não era apenas no produto final, na maneira que eles se apresentaram. Não apenas, mas se atingiu também a essência dos egípcios, assim também a forma que nós devemos se distanciar do Hametz é se distanciar totalmente. Não somente não comer Hametz, não somente não tirar proveito do Hametz, como também não ter Hametz. Nós com Hametz durante o Pesach, nós não temos nada a ver. E com isso podemos entender aquele que nós encontramos no Talmud, que existe um argumento entre Rabbi Yehuda e os Chachamim. Rabbi Yehuda diz, Ein biur Hametz ela sreifa. A única maneira como destruir e desfazer o Hametz é queimá-lo. Devemos queimar o Hametz. E Chachamim dizem, não. Af mefarer vezorel leruach. Também quando a pessoa vai pegar o Hametz e desfazer-lo, desmontá-lo, esfaralar, ou jogar no ar, ou jogar no mar, também é suficiente. Qual que é o motivo do argumento entre Rabbi Yehuda e os Chachamim? Rabbi Yehuda, ele exige queimar o Hametz, reifa. Quando se queima algo, se destrói, se desfaz a essência do Hametz. Isso é somente através do queimar, onde através do processo de queimar o Hametz vai se tornar pó. É uma outra entidade. Mas quando a pessoa somente desmonta o Hametz, vai esferalar o Hametz ou jogar-lhe no ar, o metziut, a essência do Hametz ainda se encontra, apenas desmontou. Ele destruiu a possibilidade de tirar proveito do Hametz, mas ele não atingiu a essência, o etzem do Hametz. E tudo isso aqui depende até quando devemos destruir o Hametz, é uma consequência até onde, quando profundo foi a impureza e a profanação dos egípcios e como que é o processo de purificar e de fato consertar o estrago que foi feito. Sabemos que o Galut e Yetziat Mitzrayim, tanto o exílio e a saída do Mitzrayim, se encontram também em nossa avodá ruchanit, como nós devemos servir Deus espiritualmente. A palavra Mitzrayim vem da palavra Meitzar, aperto, apertos e limitações. O exílio do Mitzrayim significa que a forma e a maneira que o Yehudi está servindo a Hashem é limitado, é definido demais. Tem medinot vahagbalot. Ele está servindo Deus não de uma maneira ampla, mas de uma maneira restrita, como aperto. Yetziat Mitzrayim, quando alguém sai do Egito, isso representa alguém que consegue, na sua forma de servir a Hashem, se livrar de todo e qualquer medida e restrições, mesmo as próprias medidas e restrições da sua alma divina. Uma pessoa que serve Deus de uma maneira ampla, infinito, sem levar em consideração restrições nenhuma. Obviamente, não levar em consideração restrições da sua alma animal, mas também restrições da sua alma divina, ou pessoa é capaz de superar. E sobre isso existe um argumento entre Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva. Se os makot, se as punições, as pragas no Egito eram somente contra os quatro elementos ou atingiram também o quinto elemento, a base primária potencial de todo e qualquer objeto no Egito. Isso espiritualmente significa, será que é necessário ou avodar uma maneira de servir Deus e sair dos apertos somente aquele que diz respeito às 10 faculdades da alma, que ele se divide em os quatro tipos, equivalente como os quatro elementos que nós vimos antes, ou, conforme a opinião do Rabbi Akiva, que não basta sair dos apertos, dos quatro elementos espirituais que nós temos, devemos sair também, devemos sair do Egito e se livrar também do quinto elemento dos apertos, que é o quinto elemento que significa a essência da nossa alma é capaz de sofrer. Sabemos que nossa alma possui 10 faculdades. Esser kochot ha-nefesh, ela se manifesta através de 10 atributos. Que os 10 atributos de nossa alma são equivalentes com 4 letras do tetragrama do Hashem, Yud-Kei Vav-Kei. Que ele se subdivide a última letra, Hei, servir Hashem, servir Deus bepoel na prática, bemachshava, dibur umase, em pensamento, pronunciamento e com atos. Servir Deus de uma maneira prática, através do nosso pensamento, pronunciamento e atos, é o último nível em nossa neshama, é o nível prático, o nível que sempre é equivalente, que representa nosso malchut. Existe uma maneira mais elevada de servir Hashem, que são com nossos sentimentos, emoções e sentimentos, nossos midot, que eles são equivalentes com o vav do Yud-Kei Vav-Kei. Existe uma maneira mais elevada ainda, servir Deus com nosso intelecto, com nosso biná, que isso é o rei, o primeiro rei do Yud-Kei Vav-Kei. E a maneira mais elevada de servir Hashem é com nosso Yud. O Yud do Yud-Kei Vav-Kei, como está nosso nefesh, servindo Hashem, simboliza nosso Chochmah. Nosso Chochmah não é apenas nossa inteligência, é nosso contato com Hashem, que nós sentimos e por causa daquele contato somos dispostos até para auto-sacrifício. Rabbi Eliezer diz, é bom saber que os makot que os egípcios receberam eram compostos de 4 makot. É um composto de 4 pragas. O avodá, a forma de servir Hashem e sair do Egito, tem que ser as 4 categorias de todos os kochot ha-nefesh. Cada área precisa ser aperfeiçoada, precisa e merece um upgrade e sair dos hagbalot, dos limites que cada área possui. Quando alguém está servindo Hashem bepoel na prática, um pensamento, fala e ações, ele não pode fazer isso aqui de uma maneira definida e restrita. Ele tem que fazer de uma maneira ampla. Quando alguém está servindo Deus bem midot, com sentimentos e emoções, ele sempre tem que progredir. não se limitar. Idem é no Sechel e também no Mesirut Nefesh, servindo Deus com nosso intelecto auto-sacrifício, jamais que uma pessoa deve definir e colocar fronteiras, colocar limites até quando que ele vai servir a Hashem. Ele tem que servir a Hashem com tudo que ele tem. Ou seja, voltando para o último nível, o nível mais ligado com nosso Masé, a pessoa tem que saber que ele tá convivendo com o Yetzer Hará, com inclinação mal. E aquela inclinação mal está induzindo ele para fazer pecados, tanto bem Masé como atos, pronunciamento e fala. E às vezes é necessário uma grande briga, uma grande luta contra o Yetzer Hará. Dirigir a luta de maneira restrita, diminuída, é um fracasso. Tem que ir lutar contra o Yetzer Hará com tudo que nós temos. Há uma forma mais sutil, mais elevada, que apesar que a pessoa conseguiu conquistar o Yetzer Hará dele, para não trazer ele para o pecado, tanto em Masé, Dibur, Marshavá, tanto em atos, pronunciamento e pensamento, mas mesmo assim, ela é uma pessoa que é muito influenciada pelo aquele que está acontecendo em seu redor. Ma yom ruha briyot, o que as pessoas vão dizer sobre mim? Será que as pessoas vão concordar com meu comportamento ou não? Será que as pessoas não vão me considerar exagerado demais? Se a pessoa se encontra no nível do midot, nos sentimentos, ela está sendo influenciado. Uma midá, um sentimento, uma emoção, significa que a pessoa está sendo influenciado como aquele que está em seu redor. Aprendemos no Pesach que não basta somente sair no último nível, no nível do Masé, de Dibur, Machshavá. Devemos também se sentir livres também em nossos midot, nossos sentimentos. E mesmo se alguém já consegue superar Ma yom ruha briyot, o que as pessoas vão dizer a mim, a pessoa não está se levando em consideração o que está acontecendo em seu redor, uma pessoa ainda pode ser preso, pode ser submetido e subjugado aos limites de seu próprio século. Ele é preso no seu próprio século, seu século, a frieza de seu intelecto que está de fato colocado ali no exílio. Obviamente não basta somente sair do Mitzrayim, de nossos midot, de nossos sentimentos. Devemos sair também do Mitzrayim, dos apertos de nosso século. Devemos superar nosso intelecto também. O nível mais elevado que nós devemos cuidar, a saída do Mitzrayim, conforme Rebbe Eliezer, mesmo quando uma pessoa já está servindo Deus como Sirut Nefesh, como alto sacrifício, ele não deve medir esforços. Ele não deve fazer uma conta até onde que vai o Sirut Nefesh dele, se ele está fazendo um bom trabalho ou não, se ele cumpriu o seu dever, se ele é um good boy. Mesirut Nefesh, o verdadeiro Mesirut Nefesh, é quando não tem medidot, não tem tamanhos, não tem limites. Por isso diz Rebbe Eliezer, está querendo sair do Mitzrayim, está querendo se livrar do Meitzarim, dos apertos. Cuida que cada vez você vai sair dos quatro elementos. Não basta apenas sair do sai dos quatro níveis da tua alma, tanto no Avodah Bepoel, na prática, que isso engloba pensamento, pronunciamento e atos. Também você tem que sair dos apertos de teus midot, sentimentos e emoções. Sai dos apertos de teu próprio ser, do teu próprio intelecto e se livra dos apertos, se livra dos limites de teu próprio Mesirut Nefesh. Apesar que você já está disposto a alto sacrifício, talvez você está fazendo contas demais e medindo esforços. Ou talvez podemos demonstrar isso de uma outra forma. Na hora que uma pessoa sente e ele é ciente do fato que ele está praticando autossacrifício, significa que ele não perdeu totalmente o sentimento da palavra eu. Eu estou fazendo autossacrifício, aquele autossacrifício se torna muito limitado e definido. Mesirut Nefesh, o verdadeiro auto-sacrifício, é quando não existe e não cabe mais a palavra eu. Diz Rebbe Eliezer em conclusão, sair do Egito, Yitziat Mitzrayim, sai em todos os níveis da tua alma, bem Masé, em atos, Sai do aperto dos teus sentimentos. Sai do Mitzrayim, do aperto do teu sechel. E também se livra do Mesirut Nefesh, do alto sacrifício definido. Porque aquele não é verdadeiro Mesirut Nefesh, não é verdadeiro alto sacrifício. Reb Akiva ainda acrescenta que tem mais nível onde que uma pessoa tem que sair do Egito. O nome Reb Eliezer, que o nome Eliezer encontramos no Chumash, vem da palavra Elokei Avi Be'ezri, o Deus do meu pai, é do meu ajudo, está me apoiando. Ele é Reb Eliezer, ele é o filho do Hurkinus. Ele era descendente de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Ele teve o apoio, o DNA de Elokei Avi. Ele é descendente de Abraham, Yitzhak e Yaakov. E por isso, jamais que Reb Eliezer se preocupava com a essência da alma. A essência da alma, segundo Reb Eliezer, sempre é pura e sempre é íntegra, de tal forma, be'et ha'chet ha'ita be'amna ito. Independente de qual que vai ser o pecado, ou qual que vai ser a caída que a pessoa pode encontrar, sempre o íntimo da sua alma vai ficar puro, vai manter a pureza e o contato íntimo com Hashem. Diferente Reb Akiva, que ele era descendente do Gerim de convertidos. Reb Akiva sempre se preocupou daquele que chamado essência. Mesmo a essência, diz Reb Akiva, tem que trazer, perto da Shechina, tem que incluir, englobar na divindade. Devemos consertar a essência da alma. Por isso, diz Reb Akiva, se está querendo tratar o Galut Mitzrayim, o exílio do Mitzrayim, trata tudo até o último e o mais alto nível. Sobe até o íntimo da tua alma, até o Etzem HaNefesh. E conserta teu Etzem HaNefesh e através desse processo você vai sair do Egito, você vai se livrar de qualquer aperto. Ou seja, quando alguém consegue entrar em sintonia com a essência da sua alma, conforme Reb Akiva, a essência da nossa alma jamais que tem limites. Ela é um chelek eloká, ela é uma porção do Deus, uma parte divina, onde que não cabe restrições e limites. Ao revelar a essência da nossa alma, saímos de qualquer aperto e de qualquer limite. E isso, com certeza, nos trará para a saída do Mitzrayim em todos os níveis, e até o término de sair do nosso Mitzrayim, do nosso aperto também, vamos sair do nosso exílio, e que meit seitcha me'eretz Mitzrayim, conforme nossa saída do Egito, que Deus nos mostrou grandes milagres, quem guia lá, assim também será para nós, logo em breve, nossos dias, que vamos sair do nosso galut também, do nosso exílio também. Chag HaPesach, Kasher v'Sameach.